Bom dia, irmãos. Conforme diz essa música, esse é o melhor conselho de todos no momento que a gente precisa lidar com a realidade do sofrimento, lidar com a realidade da frustração. É ajoelhando que a gente encontra forças, encontra respostas e encontra consolo, né? Para seguir a cada dia nessa caminhada. A gente vem trabalhando aqui na igreja uma série um tanto pretensiosa, que busca responder o porquê coisas ruins acontecem com as pessoas boas, né? Com as pessoas que amam e que servem a Deus. E por que que essas pessoas que têm se dedicado tanto para o nosso Deus sofrem tantas coisas ruins em suas vidas? Eu tenho certeza que se você olhar para dentro, você vai descobrir em sua própria história algum capítulo amargo, algum capítulo difícil de ser lido, algo que você já presenciou ou até mesmo já viveu, e algo que te deixou com muitas e muitas dúvidas, com o coração batendo mais forte no peito, com alguma situação que te deixa de fato sem saber como reagir, sem saber como responder diante da realidade do sofrimento. Seja uma tragédia familiar, seja uma frustração profissional, um desemprego que se estende há muito tempo, e você está buscando a Deus, você está querendo o nosso Deus, querendo cada vez mais, e a situação parece que não anda, e você começa a se questionar: puxa, será que vale a pena mesmo continuar servindo esse Deus, continuar buscando esse Deus? Por que que tantas coisas ruins acontecem com pessoas que o amam, e tem tanta gente que sequer tem interesse na palavra de Deus e que são abençoadas, são pessoas boas, são pessoas que estão crescendo e parece que não tem mal algum acontecendo com elas? Agora, saiba que você não está sozinho nesse questionamento. Os salmistas, ao longo do livro dos Salmos, já se questionaram muitas vezes coisas parecidas, mas esse é um questionamento válido e é um questionamento real. Seria muita pretensão da parte de alguém dar uma resposta fácil a essa pergunta: por que coisas ruins, né, acontecem a pessoas que amam a Deus? Os discípulos de Jesus, em determinado momento, também já se perguntaram a mesma coisa. E eles tinham o privilégio de ter o Senhor Jesus ao lado deles, e eles dirigiram uma pergunta semelhante ao Senhor Jesus. E eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo em João capítulo 9, quando os discípulos viram uma situação que chamou a atenção deles e levantaram essa questão para o Senhor Jesus. João capítulo 9, do verso 1 até o verso 4. João 9. De 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, a nossa vida, ela tem sido escrita pelo Senhor, e em cada capítulo da nossa vida, o Senhor acrescenta histórias novas, singulares, histórias nossas contigo, histórias minhas contigo. E eu te agradeço muito, Pai, porque o Senhor escreve tudo com perfeição. Mas tem momentos na nossa vida que, por causa de situações que vivemos, a nossa visão fica um pouco embaçada, Pai. E é difícil a gente enxergar a Tua glória em meio ao sofrimento, em meio ao caos que muitos de nós estão vivendo em seus lares, em seus trabalhos. E a gente pede, Senhor, nesse sentido, iluminação Tua. A gente pede para que o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente consiga enxergar a Tua beleza, a Tua grandeza, mesmo em meio às circunstâncias que a gente vive. E que o Senhor use a Tua palavra tão pura, tão simples, para desafiar o nosso coração, para nos dar a certeza da Tua presença e a certeza de que vale a pena confiar no Senhor. Então visita, Senhor, cada coração aqui nessa manhã. O Senhor conhece o coração de cada um. E eu peço que o Teu Espírito Santo abra o coração de cada um para receber a semente da Tua palavra, Senhor. E que o Senhor encontre em cada coração um terreno fértil e preparado para receber a Tua palavra, Pai. Fala com a gente, por favor, e nos ajuda a aumentarmos a nossa perspectiva do Senhor. Eu te peço isso e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Esses discípulos, gente, eles, conforme o texto diz, eles estavam andando e viram um cego de nascença. Pelo fato deles saberem que esse cego era um cego de nascença, nos leva a crer que esse era um rapaz conhecido, era um homem conhecido ali ali dos discípulos de Jesus, e eles sabiam que aquele homem era cego de nascença e por algum motivo se incomodaram com aquela deficiência, se incomodaram com aquela situação, e isso começou a levantar dúvidas no coração dos discípulos, a ponto deles levantarem uma questão profundamente teológica para o Senhor Jesus. Olha a questão que eles levantaram. Mestre, quem pecou para que este homem nascesse assim? Ele ou seus pais? Então quer dizer, aqui eles partiram do princípio de que coisas ruins acontecem na vida dos outros porque as pessoas pecam. Então, por causa de pecados que elas têm, Deus retribui de maneira imediata o pecado delas, com doenças ou com tragédias. E eles partiram desse princípio. Eles não perguntaram para Jesus, mestre, por que que ele nasceu cego? Eles já assumiram que ele nasceu cego por causa do pecado. Eles só queriam saber se o pecado era dos pais dele ou se era dele. Agora, é muito curioso você pensar que a pergunta deles foi se o pecado era dele, porque se ele nasceu cego, como é que ele teria pecado, né? Alguns judeus acreditavam, inclusive, em algum tipo de pecado pré-nascimento, pecado ainda na alma, antes de nascer. Olha a que ponto a teologia confusa deles chegou. E essa questão de que o pecado traz sofrimento imediato, retribuição imediata da parte de Deus, essa crença, ela é muito perigosa, gente. Ela é muito perigosa. E o problema é que nos nossos dias ela ainda existe. E ela ainda é muito forte. A gente tem dentro de nós essa noção de quando a gente vê uma coisa muito ruim, logo a gente pensa, o que será que aconteceu? E devia ter alguma coisa escondida aí, hein? Para ele pegar essa doença aí, olha, não é todo mundo que pegaria. Ele deve ser um servo de Deus meio mais ou menos para pegar essa doença aí, para passar por essa situação. E por causa da pregação dos nossos dias de prosperidade, de que o crente sempre deve enriquecer, ou de que o crente sempre deve ser abençoado, deve emprestar e nunca tomar emprestado, deve prosperar em tudo. Então algumas pessoas sofrem também com a noção de que se elas estão passando por sofrimento, por desemprego, por pobreza, por doença, é falta de fé. Ah, minha fé está pequena porque eu estou passando por tanto sofrimento. Quer dizer que se alguém tivesse uma fé grande, ele não passaria por sofrimento. É isso que essa pergunta dos discípulos leva a supor. É um pecado. E o quadro que pintam do nosso Deus é de um Deus tão duro, tão rígido, que retribui o pecado dos homens na hora com sofrimento. E, gente, esse não é o Deus da palavra. Definitivamente não é. Tenha no teu coração a certeza de que Deus, Ele ama você, não por algo que você tenha para apresentar a Ele, não porque Ele acha você bonito, não porque Ele vai com a sua cara, não porque ele gosta de você, não. Esse rapaz, eu gosto dele. Puxa, o Bruno é um rapaz tão legal que eu amo o Bruno. Gente, Deus ama a gente. É porque Ele ama. É porque é graça. A gente não tem nada para apresentar a Ele. Nada. Ele ama. Simplesmente ama. Porque somos filhos. Porque Ele nos fez. Porque Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós. É por isso que Ele nos ama. Então não há nada que você venha a fazer que faça com que Deus te ame menos. E nem nada que você venha a fazer que faça com que Deus te ame mais. Deus te ama e pronto. Confie nisso de todo o seu coração. Então essa noção de que as ações dos homens trazem sofrimento imediato é muito perigosa. Muito perigosa. Os discípulos tinham isso e nós, às vezes, temos isso hoje. E temos que tomar muito cuidado com isso. E a resposta de Jesus foi a seguinte, no verso 3. Nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu gosto da maneira como Jesus responde para os discípulos, porque se você parar para observar, a pergunta dos discípulos queria encontrar um porquê aquele cego tinha esse problema de nascença. A pergunta deles buscava o porquê. Por que que essas coisas acontecem? Por que que ele nasceu cego? Por que que aquela criança morreu tão nova? Por que que o meu filho está passando por tantas dificuldades? Por que que eu estou desempregado? Por que que tal coisa está acontecendo? Por quê? Por quê? Por quê? Gente, sejamos sinceros, o porquê, os porquês pertencem ao Deus que escreve a história, que é soberano e que tem em si as razões para que cada coisa aconteça. A gente não consegue dizer por que as coisas acontecem. Por que Deus age como age? Por que Deus escolheu Abraão? Por que nenhum outro? Por que eu e você continuamos vivos ainda hoje de manhã, podendo abrir a palavra dele? E por que tantas pessoas já foram levadas nessa madrugada? Hoje de manhã mesmo? Estão sendo levadas agora para morar para perto de Deus? Por quê? Eu não sei. Não sei por quê. Não sei. E não é só eu não. É a legião de todos os crentes e discípulos ao longo da história. Já se fizeram essa pergunta. Por quê? Por que o sofrimento existe? Mas o que mais me chama atenção na resposta de Jesus é que ele não se importa em responder para os discípulos o porquê aquele cego era cego. Ele se importa em responder para que aquele cego era cego. E eu gosto dessa distinção do porquê e do para quê. Porque enquanto o porquê olha para o passado e busca um motivo, uma razão, uma explicação, o para quê, ele olha para o futuro, ele olha para o que pode ser feito uma vez que essa situação existe. Então essa mudança de perspectiva, ela é muito importante na vida de quem caminha com Cristo. O porquê as coisas acontecem eu não sei, e não tente ficar arrancando os cabelos para descobrir. Mas para que as coisas acontecem, a gente sabe e muito bem. E o nosso próprio Senhor Jesus respondeu: é para que nele se manifestem as obras de Deus. E ele diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E é claro que essa é uma referência à presença física dele na terra. Enquanto ele ainda estava exercendo o seu ministério terreno e curando e ajudando e guiando as pessoas. Então é como se Jesus dissesse para os discípulos: parem de criar um problema teológico em torno da vida de uma pessoa que sofre. Essa pessoa, ela não deve ser objeto de reflexão teológica. Ela não deve ser objeto de debate teológico. Ela deve ser alvo das obras de Deus, alvo da misericórdia de Deus. Então, ao invés de se debater tanto nas razões, se instigue a agir, a ter uma prática e a colocar as obras de Deus em prática na vida desse homem. Neste caso específico, deste cego, não significa que em todos os casos da face da terra será assim. Neste caso específico desse cego, a obra que Deus tinha na vida dele era curá-lo da cegueira. E Jesus usa de um meio bem artístico até, né? Criando lodo, passando nos olhos dele. Depois os irmãos leem a passagem com mais calma. É bem bonito, bem bonita a maneira como Jesus cura esse cego. E aquilo gera um alvoroço entre todo mundo, entre os judeus, entre todos da época. E não é à toa, porque o próprio texto vai dizer lá na frente que nunca se ouviu de alguém que tenha curado um cego de nascença. Agora, gente, a cura desse cego, ela não visava apenas curar os olhos desse cego. O evangelho de João, ele é muito diferente dos outros três evangelhos chamados sinóticos. Porque o evangelho de João, ele tem uma visão, ele seleciona relatos diferentes. Ele tem cerca de 90% do conteúdo do evangelho de João, é exclusivo do evangelho de João. Os outros evangelistas não contam. Então João foca em aspectos da vida de Jesus que os outros não focam. E no livro de João só são relatados para nós 7 milagres ao longo do ministério de Jesus. Sem contar a ressurreição, que é o maior dos milagres, né? Apenas 7. E a palavrinha que João escolhe para falar desses milagres, em algumas traduções vem a palavra sinal, são os sinais. Ela é uma palavra muito boa porque ela indica que o milagre, ele nunca é um fim em si mesmo. O milagre, ele aponta para algo maior, para algo melhor, e ele é um instrumento para alcançar aquilo que realmente importa, que é a vida da pessoa. Jesus não se importava apenas em saciar a necessidade terrena daquele indivíduo, nesse caso, um cego, apenas curar esse cego. Mas ele tinha o objetivo de alcançar, além dos olhos dele, mas alcançar os olhos da alma, alcançar o coração. E se o irmão reler esse texto mais à frente, vai perceber que o debate que é travado é muito intenso, porque os fariseus não aceitaram aquela cura e queriam de alguma maneira achar algum motivo para dizer que na verdade essa cura não foi bem assim que aconteceu, que Jesus ele não era capaz de curar dessa maneira, e eles queriam fazer esse cego falar. E este cego, que não nos é dado nem o nome dele, né, mas esse cego ele argumenta muito bem, gente. É uma delícia ler João capítulo 9 e ver como ele argumenta e como ele é simples em dizer, olha, ele me curou, ele me curou. O milagre da cura da cegueira é o milagre que a gente vê, é o maior milagre que a gente vê Jesus fazer. O maior no sentido de quantidade de vezes. O milagre que Jesus mais fez ao longo do seu ministério é a cura de cegos. E isso é algo muito emblemático, muito interessante, porque Isaías já dizia, o profeta já dizia que quando o Messias viesse, ele curaria, ele daria visão aos cegos, ele faria milagres e tal, o profeta já dizia isso. E quando João Batista ficou com dúvida, preso, os irmãos se lembram dessa passagem lá em Mateus 11, João Batista está preso e por causa dos seus sofrimentos ficou em dúvida, será que Jesus é o Messias mesmo? E ele manda mensageiros perguntar, mestre, é o Senhor mesmo aquele que haveria de vir ou a gente tem que esperar algum outro? E aí Jesus diz para os mensageiros de João, vão e digam para ele que os cegos vêm, que os coxos andam. Ele vai dizendo que o evangelho é anunciado aos pobres. Ele vai dizendo toda a descrição da chegada do reino. Essa era a marca do Messias. Então Jesus estava fazendo as obras de Deus, como ele mesmo disse, na vida daquele homem. E no final desse capítulo, se você abrir aí no versículo, ali no versículo 35, Jesus diz assim, ó: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, que por causa dos debates o cego foi expulso da comunhão, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Jesus faz questão de dizer: você já o tem visto. Jesus abriu os olhos daquele homem para abrir o coração daquele homem para a fé nele. E esse encontro de Jesus com esse homem, que o final do capítulo relata, é muito lindo. Porque Jesus fala: você já tem visto com seus próprios olhos quem é o Filho do Homem, quem é o próprio Deus, quem é o Messias. Você já tem visto. Há uns anos atrás, eu tive a oportunidade de ouvir um coral de moradores de rua, ex-drogados. E eles fizeram um coral e cantaram uma música muito bonita, que é aquele cântico que fala: luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. No meio daquele coral tinha um cego. E eu fiquei observando a maneira como ele cantava essa música. Gente, ele cantava com uma convicção. E ele cantava forte: luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. E eu fiquei tão surpreso com a atitude daquele homem que após o culto eu fui conversar com ele. Fui me apresentar: tudo bem, você é quem, não sei o quê. E aí ele me disse assim, ele falou: olha, eu nunca me esqueci dessas palavras que ele falou. Ele disse assim: Deus precisou tirar a minha visão para que eu pudesse vê-lo de verdade. Enquanto eu enxergava, eu não enxergava Deus. Quando ele tirou a minha visão, eu o enxerguei. Então observe que no caso desse cego, da história que eu estou contando, a situação, a obra de Deus foi exatamente inversa. Não foi de abrir os olhos, mas foi de fechar os olhos. Foi através de um sofrimento fazer uma pessoa enxergar a grandeza dele. As obras de Deus, gente, elas são variadas na vida de pessoas variadas. Deus não tem uma receita que ele segue na vida de todas as pessoas. Nasce assim, morre com tantos anos, a família é assim, o emprego é assado. Cada indivíduo é um indivíduo. Cada pessoa é uma história. E Deus tem uma história para escrever para você, para mim. E a história dele é singular. Não sei se você já percebeu que logo no início da igreja, no livro de Atos, o capítulo 12 de Atos me chama muita atenção, porque lá no capítulo 12, a gente lê o relato da prisão de Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de João. Ele é preso, logo no início do capítulo 12 nos diz isso, que ele é preso por Herodes, e ele é degolado. Tiago morre, gente. É o primeiro mártir entre os apóstolos, é Tiago, morre. Poucas linhas depois, somos apresentados à prisão do apóstolo Pedro. Pedro também é preso. E o que acontece com Pedro? Os irmãos se lembram? Deus envia um anjo e, milagrosamente, Pedro é liberto daquela prisão, sem nenhum guarda perceber, por causa da atuação daquele anjo. Aí eu lendo Atos 12, eu começo a me perguntar: por quê? Por quê? São dois apóstolos, Pedro e Tiago. Por que que um é preso e Deus deixa ele ser degolado? E por que que o outro é preso e Deus o liberta miraculosamente? E sabe qual é a resposta a essa pergunta? Eu não faço ideia. Não sei. Só sei que foi assim que Deus fez. É assim que Deus escolheu fazer. Por quê? Porque Tiago é Tiago, Pedro é Pedro. Ah, porque Deus amava muito mais Pedro do que Tiago, porque Pedro era um homem assim, era um homem assado. Lógico que não. Lógico que não. Ambos eram do círculo íntimo de Jesus. Lembra? Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Lembra? Eram sempre os três juntos. E por que que o plano de Deus na vida de um foi assim e na vida do outro foi assado? Deus é quem responde. E por que, pastor, que eu tenho que sofrer tudo que eu sofro? Por que que minha vida é assim, minha vida é assado? O porquê eu não sei, mas Deus pode usar isso para que as obras dele sejam manifestas na sua vida e na vida de pessoas que te cercam. Lembram-se de Jó? Com certeza, né? Jó é o exemplo clássico do problema do sofrimento. São 42 capítulos de rodadas de diálogos entre Jó e os três amigos. Então, um fala, Jó responde. Um fala, Jó responde. Um fala, Jó responde. Nova rodada, mesma coisa. E sabe qual era a tese dos amigos de Jó? Era de que tudo aquilo estava acontecendo com Jó, porque Jó tinha pecado. Ele estava pecando e Deus então estava punindo Jó. E Jó ficava cada vez mais revoltado, dizendo que não é isso, eu não fiz nada, eu estou sacrificando em favor dos meus filhos, eu estou cuidando de andar com Deus, não é nada disso. E o diálogo vai, o diálogo vem, até que Jó vai cada vez mais ficando indignado e ele diz assim: eu quero ter a oportunidade de que Deus venha e me diga o que está acontecendo, eu e ele face a face, porque eu vou apresentar minha causa para ele e ele vai ceder. Jó chega ao ponto de dizer isso. Não é possível que está acontecendo tudo isso comigo. E depois de muito diálogo, muita discussão, o livro de Jó é lindo. No capítulo 38, Deus resolve falar. E quando Deus resolve falar, por meio daquele redemoinho, é muito curioso. Porque Deus não dá uma resposta. Mas Deus faz trilhões de perguntas para Jó. A maneira como Deus tratou o coração de Jó foi: você que está desafiando o Todo-Poderoso, você, prepare os teus lombos, porque agora é a minha vez de te fazer perguntas e você que tanto sabe, é você quem vai me responder. Onde você estava quando... Aí Deus começa a listar. Quando eu colocava os fundamentos da terra, quando eu dizia ao mar que o seu limite é aqui, quando os animaizinhos eram sustentados assim, assado, quando o filhotinho do leão, e Deus vai contando e perguntando, e perguntando, e perguntando, e perguntando. Aí no capítulo 40, Jó fala: ponho a mão na minha boca porque eu não tenho resposta. Deus ainda faz mais perguntas até o capítulo 42, e quando chega no capítulo 42, Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas o bonito disso tudo é que Jó não teve a resposta que ele tanto queria. A maneira de Deus responder para Jó através daquelas perguntas, a resposta que Deus deu para Jó foi a seguinte: eu sou Deus. Eu sei do funcionamento de cada detalhe desse universo. Você é um homem. Você é uma mulher, você não sabe. Eu sou Deus. Essa foi a resposta de Deus para Jó. E Jó se contentou com ela. Deus abençoou Jó, Deus mudou a sorte de Jó. A gente precisa ter essa atitude diante da grandeza e da soberania de Deus. Não buscar razões, explicações, mas buscar: Senhor, como essa situação difícil que eu tenho vivido pode ser uma bênção no teu reino, pode construir o meu caráter e construir a tua igreja. Como, Senhor, me ajuda a enxergar como eu posso usar essa situação para abençoar outras pessoas que precisam tanto. Abre os meus olhos, Pai. É orar pedindo: Senhor, alivia o meu sofrimento, ele está muito grande, mas ao mesmo tempo, Senhor, usa esse meu sofrimento para os teus propósitos. Me faz ser uma pessoa melhor. Faça as tuas obras na minha vida, independente de quais sejam as obras que Deus quer fazer. Eu quero encerrar essa reflexão de hoje de manhã, lendo com os irmãos um texto que me encanta, que se encontra em 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Segunda Coríntios 1, 3 e 4. Ele diz assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Aí a tentação que a igreja tem é de parar aqui. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Amém. Glória a Deus. É isso. É Ele que nos conforta. Só que o texto continua. E o texto diz: para, olha o para quê aí, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então receba, desfrute do consolo que Deus te dá. Se agarre ao bálsamo de Deus, ao consolo de Deus. Mas não fique com isso só para você. Use isso que você aprendeu de Deus. Use essas lições novas que você aprendeu de Deus, nessas experiências que você tem vivido, nessas histórias que você tem colecionado com Ele. Use tudo isso para poder consolar outros que você sabe que também passam por problemas semelhantes aos seus. E que Deus abençoe muito a nossa vida. Amém? Amém, irmãos.